sobre entendendo a mente de Deus. Você entende a mente de Deus? O apóstolo Paulo fala em Coríntios, ele diz assim: ora, nós temos a mente do Senhor. Como assim a mente do Senhor? É? Como nós temos a mente do Senhor? Nós temos o Espírito Santo em nós. E uma vez que o Espírito Santo está em nós, ele comunica conosco a sua mente, o seu fluir, né? Ele comunica conosco as suas sensações, a sua... Paulo diz assim, não entristeçais o Espírito de Deus. Ou seja, o Espírito Santo pode ser entristecido dentro de mim. Paulo diz: regozijai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Né? Ou diz assim: nós que somos nascidos de Deus, somos guiados pelo Espírito de Deus. Existe uma série de correlações entre o cristão e o Espírito de Deus dentro dele. Hoje eu fiz uma meditação em Provérbios 20, versículo 27. Deixa eu começar falando sobre Provérbios 20, 27, que eu mostrei hoje. Meu tema dessa mensagem é como fazer as guerras. Mas eu queria ler esse texto antes de começar. O espírito do homem, diga comigo, o espírito do homem, diga, é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o íntimo do seu corpo. O espírito do homem, né? O homem é corpo e alma. Quando nós nascemos de novo, recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo entra em nós. Aí nós passamos a ser corpo, alma e espírito. O homem normal, corpo e alma. Diga, o nascido de novo, corpo, alma e espírito. Quando o Espírito Santo vem para dentro de nós, a Bíblia diz que ele se torna uma lâmpada. Toda lâmpada, ela pode ser acesa ou apagada. Quando você acende a lâmpada, você tem o quê? Discernimento. Quando você acende a lâmpada, você tem discernimento. Você sabe onde está sua roupa, você sabe onde está seu tênis. Quando você acende a lâmpada, você sabe por onde está, né, a passagem, por onde está a televisão, no quarto. Com lâmpada você discerne, com lâmpada você tem compreensão. Quando a lâmpada está apagada, breu, você não enxerga nada. Você tem que mover tateando, você não tem discernimento nenhum. A Bíblia diz que o Espírito Santo em nós é a lâmpada. Deus colocou uma lâmpada dentro de você. E quando você aprende a discernir esta lâmpada, diz assim: o Espírito do Senhor é a lâmpada dentro do homem, que esquadrinha o homem. O que é esquadrinhar? Mostra onde você está certo, mostra onde você está errado, mostra se você entristeceu o Espírito Santo, mostra se você vai estar alegre. Quer dizer, ele esquadrinha. Então nós, eu e você, temos a responsabilidade de aprendermos a discernirmos a mente do Senhor. Primeiro princípio para fazer a guerra. Anote aí na sua agenda, anota aí no seu material. Primeiro princípio para fazer a guerra. Primeiro ponto: discernir ou esquadrinhar nosso coração, né? Por meio do Espírito Santo. Aprenda a andar com o Espírito Santo, e ao andar com ele, você vai aprender a saber se ele está triste, se ele está alegre, se você errou, se você falhou, se você tem que se arrepender, se você falou demais, se você falou de menos. Quando eu entro em qualquer reunião, eu digo: Espírito Santo, toma meus lábios, Espírito Santo, toma meus olhos, Espírito Santo, toma toda a minha vida. Porque o primeiro ponto para você fazer a guerra é discernir o Espírito do Senhor dentro de você. Ah, não, eu não consigo ouvir a voz do Espírito Santo. Mas ele está lá dentro. Você não está treinado, você não treinou seus ouvidos para escutá-lo, para discerni-lo dentro de você. Muitas vezes ele está te dando um impulso, muitas vezes ele está falando com você e você não está nem percebendo. Por quê? Porque o Espírito Santo não grita, ele fala suavemente. Quantas vezes o Espírito Santo falou comigo: não vá, não entra, saia, não compra, não faça isso. Quantas vezes eu ouvi a voz do Espírito Santo tentando me guiar, e graças a Deus eu me coloquei maleável para Ele guiar a minha vida. Então a primeira coisa de você fazer a guerra é ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Não atropele o Espírito Santo, não confie no seu entendimento, né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Confia no Senhor e não te estribes no teu próprio entendimento. A palavra estribar é não te apoie, não pense que o seu entendimento é suficiente. Aprenda a orar para tomar a decisão, aprenda a orar, pergunta a Deus o que Ele acha daquela situação. Não entre numa situação, não entre numa guerra, não entre numa batalha sem você perguntar o que o Espírito Santo pensa daquela situação. Você sabe, no Velho Testamento, qual foi considerado o momento mais triste da história do povo de Deus? Vocês sabiam disso? Bispos, pastores, vocês que são mestres na palavra, qual o momento mais triste, mais doloroso da história de Israel? História de Israel, fora do Éden, fora de Moisés. Israel, já Israel estabelecido como nação. Sabe qual foi o momento que mais machucou a nação? Foi a morte do rei mais precioso que nasceu em Israel, melhor do que Davi. A Bíblia diz que ele tinha um coração melhor que o coração do rei Davi. Ele era íntegro, ele era reto, ele era justo. Sabe qual é o nome dele? Josias. Josias. O rei Josias, ele foi o que a Bíblia considera de a pérola preciosa entre a linhagem real. Sabia? A Bíblia diz lá em Crônicas que não houve um rei como Josias, nem Davi, que tinha o coração segundo o coração de Deus. Josias foi considerado o melhor homem, o melhor líder, o homem de maior compaixão, o homem de maior coração, o homem de maior aliança com Deus. Sabe quantos anos ele morreu? 42. O que é isso, bispo? Pois é, reinou pouquíssimo. Sabe por quê? Com aquele coração, com aquela comunhão com Deus. Sabe por quê? Porque ele entrou numa batalha sem que Deus mandasse ele entrar naquela batalha. Ele entrou numa batalha por si só. Ele entrou numa guerra que não tinha nada a ver com ele. Olha para teu irmão e diga: não entre numa guerra, numa batalha que não é sua, a não ser que Deus te empodere e te mande. Tem gente que entra na batalha dos outros, entra na batalha do seu líder, entra na batalha do seu discípulo, entra na batalha da pessoa que você está ajudando, aí sim. Agora, entrar na batalha dos outros, você nem conhece? Entrar na fofoca, na briga, na contenda, na intriga, fala: sai fora, faz assim, ó, diga: debaixo do meu pé, em nome de Jesus. Tem nada com isso, tem nada com isso, a não ser que Deus te mande, a não ser que Deus dê uma palavra. Não entre em qualquer guerra. O povo de Deus, nós hoje, né, somos muito inflamados por internet, inflamados por isso, inflamados por aquilo, e a gente nem sabe que muitas vezes aquilo tudo lá é mentira, falatória, etc. Josias morreu numa batalha que não era a batalha dele. Engraçado, que me impressiona, é que Josias foi alertado por Faraó Neco. Faraó Neco, Neco, nome do cara, era o rei do Egito. E o rei do Egito foi lutar contra a Síria. Não tinha nada a ver com Israel. E de repente, o Josias, rei de Israel, homem de Deus, entra naquela guerra. E o Neco, faraó do Egito, falou: Josias, tu é um cara, tu é um príncipe, tu é um cara precioso. Minha batalha não é contra você, não tem nada a ver com você, eu gosto de você, prezo Israel. Minha batalha é contra o povo de lá, deixa eu acertar a conta com eles me abusaram, não tem nada a ver. Aí Neco: não, eu vou na guerra, papapá. Foi e morreu. Foi e morreu. Só existe proteção quando estou dentro da missão. O que aconteceu com o faraó Neco? Ele não discerniu o espírito, ele não acendeu a luz, ele não esquadrinhou. Quantas vezes Davi foi para as guerras e ele perguntava ao Senhor: subirei eu? Subirei eu? Sobe. Não suba. Rodearei eu meus inimigos? Rodeie por tal lugar. Davi era muito zeloso, muito cauteloso para saber se ele entrava ou não nas guerras. Por isso ele não perdeu nenhuma batalha. Davi nunca perdeu a batalha. Porque se era um homem que aprendia a depender de Deus na oração, a ouvir a direção de Deus nas guerras, era Davi. Era Davi. Ele não ouvia a voz de Deus quando ele estava em descanso. Tanto que ele acabou caindo algumas vezes, nunca em batalha, quando ele estava em descanso. Ali que ele relaxava. Ali que ele se descuidava. Então, se faz a guerra discernindo o Espírito de Deus. Se ele está triste, se ele está me ungindo, como é que o Espírito Santo está, se ele está falando comigo, discina, escuta o Espírito Santo de Deus. Não vá pela sua própria cabeça. Segundo princípio para fazer a guerra: não suba nas batalhas que não são suas. Tenha muita segurança. Suba na batalha dos seus discípulos. As batalhas dos seus discípulos são suas batalhas. Batalha de Ló, Abraão foi resgatar Ló. Embora Ló não estivesse mais sobre Abraão, sobre o cuidado dele, mas tinha aliança, era filho adotivo. As batalhas dos meus filhos são minhas batalhas. As batalhas dos seus filhos são tuas batalhas. As batalhas das suas mães são suas batalhas. As batalhas dos seus pais são suas batalhas. As batalhas dos seus discípulos são suas batalhas. As batalhas dos filhos são suas batalhas. Jejue, ore, oriente, invista, arranca tua espada e vai para a guerra. Ló, Abraão foi buscar Ló, embora Ló não merecesse, estava lá em Sodoma e Gomorra. Lá foi Abraão, arriscou a vida dele, mas trouxe Ló de volta. Ló voltou e se meteu em Sodoma e Gomorra de novo. E aí, fogo do céu. Aí Abraão não tinha o que fazer. Mas Abraão não abandonou seu sobrinho. Não abandonou seu filho adotivo. Então as batalhas das nossas famílias são nossas, né? Claro, batalha dos discípulos, batalha dos líderes, batalha do líder. Quando o líder tem uma meta, a meta é sua. Quando o líder tem uma chamada, uma missão, a missão é sua. Porque vocês estão em aliança. Juízes 1, 11, 10. Vamos começar do 10 em diante. Juízes 1, 10. Partiu Judá contra os cananeus, que habitavam em Hebrom, que habitava onde? Hebrom. Essa palavra Hebrom significa unidade, união. Significa ligados, concordados. Todo mundo absolutamente pensando a mesma coisa. Isso é Hebrom. Hebrom quer dizer uma fortaleza da união, da unidade. O nome de Hebrom antes era Kiriat Arba, porque Kiriat Arba era o nome do fundador da cidade, que era o pai de Golias, o pai dos gigantes, avô ou tetravô de Golias. Golias era filho da descendência de Kiriat Arba, que Davi matou. Nós estamos em Josué. Golias está lá em Davi. A distância de Josué para Davi é quase 300 e tantos anos. Quase 500 anos. É muito longe. Mas Golias era descendente de Kiriat Arba. E Judá feriu a Cesai, a irmã e Talmai. Quem eram esses? Próximo versículo. Filhos deles, né? Dali partiu contra os moradores de Debir, que antes cujo nome era Kiriat Sefer. Você está vendo? Kiriat Sefer, Arba, tem uma raiz comum da família dos gigantes. Disse Caleb: a quem derrotar Kiriat Sefer e a tomar, darei a minha filha Aksa por mulher. Tomou Otniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, primo de Aksa, mais novo que ele, e Caleb lhe deu a sua filha Aksa por mulher. Esta, quando foi, insistiu com ele, com o pai, para que lhe pedisse um campo ao pai dela, e ele apiou do jumento, e ela apiou do jumento. Então Caleb lhe perguntou: que desejas? Respondeu ela: dá-me um presente, deste-me terra seca, dá-me fonte de água. Então Caleb lhe deu fontes superiores e fontes inferiores. Terceiro ponto: se tem esta unção quando nós conquistamos as nossas batalhas juntos. Conquista Hebron e você terá fontes superiores e fontes inferiores fluindo na tua vida. O que significa conquistar Hebron, bispo? Conquistar Hebron fala de nós conquistarmos a unidade. Unidade com o seu casamento, unidade com a sua mulher, pegar na mão, orar juntos, concordar, ajoelhar juntos. Unidade na sua célula, unidade na sua equipe, ninguém traindo, ninguém falando mal, ninguém fofocando, todo mundo unido. Unidade na equipe, unidade na igreja. Quanto mais unidos nós formos, mais fácil os gigantes estarão aos nossos pés e cairão. Não faça a guerra dividido, não faça a guerra fragmentado, não faça a guerra pensando uma coisa, a sua mulher pensa outra, vocês não têm unidade naquilo. Vai, nós vamos comprar o apartamento, ela acha que sim, você acha que não, né? Nós vamos comprar o carro, ela pensa que sim, você pensa que não. Nós vamos ter um nenenzinho esse ano, ela não quer e você quer. Fala comigo: chega, basta. Diga: nós vamos conversar, nós vamos alinhar, nós vamos afiar a espada. Quando nós estivermos unidos, diga: nós vamos para a batalha. E será assim, rapidamente a cabeça do gigante estará nas nossas mãos. Se faz a guerra cuidando da unidade, se faz a guerra, não é, cuidando para conquistar Hebron. Hebron é o único monte na Bíblia que tem duas fontes, a fonte inferior e a fonte superior. É o único lugar na Bíblia que nós encontramos as duas unções. Você sabia que tem uma unção especial chamada a unção de receber riquezas? Essa unção está clara em Deuteronômio, em Números, em diversos lugares na Bíblia. Isso é uma unção especial. Riquezas não vêm só pelo trabalho, riqueza vem pela unção que Deus te dá. Quando você tem a unção, meu amigo, mesmo que você for vender pipoquinha, pipoca, você vai ser o pipoqueiro mais rico do mundo e vai estar vendendo pipoca lá nos Estados Unidos, na Europa, você vai estar exportando pipoca. Nós queremos muito a unção dos céus, falar em línguas, poder para cura, poder para evangelização. Isso é maravilhoso. Eu quero isso cada dia mais. Eu quero avivamento, eu quero a unção de Deus. Agora, eu também quero a unção das fontes que brotam daqui de baixo. Mas eu tenho isso quando você tem esses três itens que eu te dei. Aprenda a fazer a guerra. Não entre em qualquer batalha que não seja sua. Ponto 2. Ponto 1. Antes de entrar na guerra, pergunte ao Espírito Santo. Dependa do Espírito Santo. Converse com Ele. Não deixe o Espírito Santo estar triste na sua vida. O Espírito Santo é como uma pombinha, né, muito suave. Ele não assenta em qualquer lugar impuro. Limpa sua mente, limpa seus olhos, limpa sua língua. Se você falou alguma coisa que entristeceu, oh Deus, me perdoa, Senhor, não, foi mal, me perdoa, não vou tocar nisso mal, oh Jesus, guarda. Você criticou um irmão indevidamente, oh Deus, me perdoa, abraça ele, ora com ele, não precisa nem ir lá, falar, oh, me perdoa. Não, mas acerta por dentro. O Brasil hoje está numa situação no vale da decisão. A gente não sabe como vai ser tudo isso. Não sabe. Mas, como eu falei hoje, nós temos nossa missão maior, nossa primeira missão é o reino de Deus. Depois, é sermos cidadãos. Então tem as duas coisas, mas reino de Deus. Amar almas, pregar o evangelho, fazer as guerras do Senhor. Agora, claro que tem ser cidadão, claro, mas a vida é dinâmica. A gente não faz a guerra de qualquer jeito. Quantos concordam que nós vamos fazer a guerra e sair melhores, mais abençoados, mais maduros? O Brasil melhor, o Brasil de avivamento, o Brasil da justiça, o Brasil da verdade. Diga amém, Jesus. Tem sentido isso? Você não vai entrar numa batalha com o seu esposo, com a sua esposa, para sair pior, para sair quebrados, financeiramente machucados, detonados. Não tem sabedoria nisso. Aí eu quero ser herói. Eu tinha um amigo, eu era muito doente, pastor, pregador, eu tomava antibiótico a cada 21 dias, o mais forte que existia. Conhece Bezetacil? Na época que eu era mais jovem, né? Só tinha esse Bezetacil. Tomava uma bicha desse tamanho todos 21 dias, por um ano, acredita? E eu pregava muito, viajava, molhava, doecia, garganta, ficava 10 dias sem falar. Oh. E um dia Deus mandou um amigo, PhD em saúde, pastor colombiano, mas boliviano. Nasceu na Bolívia, mas vivia na Colômbia. A mulher dele, americana. E ele era um cientista sobre saúde. Saúde. Era um doutor, um médico sobre saúde. Não era. Porque hoje todo mundo tem especialização em doença. Cardiologista, coração, né? Ginecologista, mulher, né? Certo? Protologista, homem, né? E assim vai. Cada um é especializado nas doenças de uma parte do corpo. Existe uma medicina chamada medicina integral, holística, que ela estuda a saúde, e essa, assim era ele. Ele falou: eu vou te curar, você nunca mais vai ter nada. Ah, oh. Chamava Júlio. Ô, Júlio, Júlio, para com isso. Vou dar-te um curso, uma graduação. E me levou, eu me matriculei nos Estados Unidos e fiz um curso à distância de 3 anos sobre saúde. E esse homem foi assassinado pela máfia. Tirou na cabeça, na Colômbia. Por quê? Ele sentiu, ele falou para mim: eu vou morrer, eu vou ser mártir. Eu falei: cara, o céu não precisa de você não, nós é que precisamos. Fica aqui ajudando a gente, Júnior. Vai embora não. E a história é longa. Ele morreu precocemente. E eu aprendi na experiência com o Júlio como fazer as guerras. Nós não vamos nos quebrar nesta guerra. Nós vamos sair mais forte, mais maduro. Nós vamos sair mais ungidos. O Brasil vai sair mais abençoado, mais cheio de avivamento. Tudo que nós queremos é o Brasil para Deus, o Brasil para Jesus. A gente quer isso. E para chegar nisso, nós temos que aprender como fazer as guerras. A gente não pode fazer as coisas, né, sem o Espírito Santo, sem comunhão com o Espírito Santo, sem a capacidade de ouvir a voz do Espírito Santo, sem entrar numa guerra que não é nossa, que é de outras pessoas, que não tem nada a ver com a gente. Vamos fazer uma guerra que nós iremos vencer todas nossas batalhas. Vamos fazer uma guerra em que saiamos abençoados e vitoriosos. Igual eu falei para o Júlio: Júlio, você é um tesouro de Deus, vivo, morto, não vai contribuir quase nada. E assim aconteceu. Mas ele falava muito: não, eu quero ser mártir. Só para você ter uma ideia, duas filhas, ele tinha duas filhas, as duas filhas, uma tinha 13, outra tinha 15. Ele tinha tanta certeza que ele ia ser assassinado, que ele pegou as duas meninas numa quarta-feira à tarde, vestiu as bichinhas de noiva e entrou com elas, com uma, depois saiu e entrou com a outra, levando no altar. Ou seja, ele fez um ato simbólico de casamento para as filhas, 10 anos antes, porque ele sabia que ele ia morrer e que ele nunca levaria elas no altar. Fala, triste. Não acho que, bispo, mas foi maravilhoso, ele foi herói, foi para o céu. Eu quero ir para o céu, mas eu quero estragar o inferno aqui na terra primeiro, bastante. Lá no céu é só adoração, lá no céu não tem obra. Aqui que Deus precisa de você, aqui Deus precisa da igreja, aqui Deus precisa de nós. Dá para dizer amém?